Olá, ouvintes. Tá começando mais um Confábulas. Diretamente dentro do carro aqui, estou indo trabalhar, vocês vão comigo agora. Só tô testando aqui pra ver se tá indo. Acho que tá indo top. Deixa eu ajustar aqui, colocar perto do peito aqui pra ver como vai ficar. Simbora. E aí, como é que vocês estão? Estão gostando dos monólogos aí? Saíram 3 por enquanto. Esse número 3 falando um pouco da minha rotina num colégio público. Alguns comentários falando que só quem estudou em escola pública, mais estadual, né? Municipal tem mais zelo, porque é uma escola mais fácil de administrar, na teoria, né? Mas as pessoas que eu conheço que estudam em escolas públicas, estudaram, né? Em escolas públicas municipais, tiveram uma educação um pouco melhor, uniforme mais bem cuidado, às vezes uniforme até obrigatório, coisa que em escola pública às vezes não, ou você pode ir de qualquer jeito, só com a calça, ou só com a camisa, que não dá nada, que é muita coisa para cuidar. E, pô, são mais alunos, a escola é maior, é mais zona. Deve ser por isso que o que eu passei foi isso, sim, foi esse caos incontrolável de alunos invadirem a escola, né, e fazer o que eles bem querem, né? Mas tudo deu certo. Se eu tô aqui é porque deu certo, né, galera? Enfim. E cara, tô querendo fazer um podcast aí hoje dentro do carro, né? Não é nada inovador, mas pô, porque eu nunca pensei nisso, né? Pegar um gravador e trabalhar e falar um pouco sobre a vida, sobre o meu momento, né? Eu gostava muito quando o Maurício Meirelles, comediante, ele gravava antes de ir para uma reunião, ele gravava no carro alguma coisa, alguma notícia, aí ele debatia sobre aquilo, ou alguma coisa que ele gostaria de falar sobre sucesso, sobre carreira. Ele falava indo pro trabalho ou indo buscar o filho na escola. Era bem legal, eu gostava muito de ouvir. E de certa forma estou fazendo isso hoje. Eu gostaria de hoje falar sobre o Rio de Janeiro, cara, né? A visão de um paulista que morou muitos anos no Espírito Santo, que está aqui há pouco mais de um ano no Rio de Janeiro, que em breve vai embora do Rio de Janeiro, é isso mesmo, né? Eu estou me planejando aí financeiramente, né, pra morar em Minas, né, junto com a Patsy. Algumas pessoas conhecem a Patsy do Papo Delas, e ela já mora lá um tempo, né, ela está fazendo pé de meia lá, está trabalhando como funcionária pública lá, e eu não posso no momento ainda, porque eu não posso jogar tudo pro alto e ir, mas dando tudo certo com o meu serviço de podcast, que está dando certo, mas eu ainda estou organizando algumas coisas, eu vou, né? E a minha vontade é trabalhar em casa mesmo, fugir do caos urbano, de ir trabalhar como eu estou fazendo agora, pegar o carro e trabalhar esse trânsito infeliz. E às vezes nem todo dia eu posso ir, eu tenho que ir transporte público. Enfim, né, cara? Então me deu vontade de falar sobre isso. Cara, se é o que eu tô passando no momento. E é uma cidade incrível. Eu estou no Rio de Janeiro, cara. Eu nunca imaginei que eu estaria morando no Rio de Janeiro. E eu tô passando por esse momento. Tá bem legal, né? Enfim, o que é o Rio de Janeiro na minha visão? Rio de Janeiro é uma cidade incrível, é uma cidade maravilhosa de fato, é uma cidade foda, muita coisa para fazer, culturalmente ela é foda. Ela é foda para quem tá visitando. Ela é foda para quem tá passando uns dias de férias. Por quê? Porque você pode escolher aonde você vai. Você pode escolher pontualmente aonde você quer ficar, onde você quer tirar foto, onde você quer turistar, né? E vai ser, é claro, na Zona Sul, nas praias da Zona Sul, ou na região dos lagos, né? Búzios, enfim, São Pedro da Aldeia, que eu tenho uma amiga que mora lá, que ela disse que foi a melhor coisa da vida dela é ir trabalhar lá. Ela morava em Cachoeiro lá comigo lá, trabalhava comigo inclusive, e ela recebeu uma proposta de morar em São Pedro da Aldeia, né? E ela, pô, depois ela apareceu lá em Cachoeiro pra visitar a mãe, ela apareceu no trabalho e falou, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ir pra lá. Mas não é a capital. O que eu tô dizendo, a capital, ela é incrível pra você turistar. Por quê? O trabalhador, como trabalhador, ela é péssima. Falo isso com tranquilidade, que ela é péssima para o trabalhador. Claro, outras cidades também. São Paulo também, para o trabalhador, é uma selva perigosa, é uma selva muito cruel. Mas Rio de Janeiro, eu acho que ela é pior, cara, para o trabalhador. Por quê? Nós, trabalhadores, que pegamos transporte público ou vamos de carro para o trabalho, a gente tem que desviar de problemas o tempo todo, todos os dias, durante o dia, várias vezes, vários problemas. A gente tem que prestar atenção para não ser assaltado, que é o que a gente mais teme, que a gente perde o dia se acontecer isso, né? Acaba o nosso dia se a gente fizer isso, se acontecer isso, né? A gente tem que fugir do calor absurdo, não importa a época do ano, sempre vai ter uma épocazinha ali do ano que vai estar um calor como a gente está passando no momento, ainda não chegou o verão, mas essa onda de calor que está no Brasil todo aqui não é diferente. Aqui é 39 graus direto. Então, para o trabalhador que trabalha no sol quente aí, num atendimento, tem que, pô, andar pra caramba, sofre, mano. Sabe? Não pensa que quem trabalha em shopping não sofre também, porque apesar de estar no ar-condicionado lá, shopping é um horário cruel. Esses empregos assim, né? Padrão, né? Enfim, citei duas coisas, né? Fugir de assalto, fugir do calor. Acontece muito que os empregos, as oportunidades de emprego maiores estão no centro, na zona sul. E aí, cara, quem trabalha no centro, na zona sul, não mora no centro, na zona sul, porque é caro. Então, quem trabalha lá, que é o meu caso também, mora no subúrbio, cara, na zona oeste, na zona norte, sabe? Ou na favela mesmo. E aí que tá. Às vezes é um trabalho que exige muito tempo da gente. A gente fica até 12 horas fora de casa, que é o meu caso. Tá ficando bem cansativo pra mim. Que é um dos motivos de eu abandonar esse emprego 2, né? Daqui a pouco. E, cara, a gente fica muito tempo fora de casa e a gente não tem tempo, às vezes, de, pô, fazer o nosso almoço, entendeu? Se alimentar bem. Aí chega um dia aí que a gente tá atarefado porque teve que fazer coisa de manhã, sai de casa atrasado e não leva comida. Aí tem que se alimentar lá no centro, tem que se alimentar na zona sul. E é caro, mano. E é caro. Não é o meu caso, felizmente financeiramente tá legal esse segundo semestre pra mim. Mas assim, quem tá economizando pra caramba, trabalha com o dinheiro contado aí pra pagar as contas, cara. Aí vai e compra uma marmita, ou compra um lanche no aeroporto, que trabalha no aeroporto, ou trabalha no shopping. Vai metade do dia trabalhado nessa refeição. Mas a pessoa não tem o que fazer, ela vai roubar? Não vai, ela tem que se alimentar, senão ela vai desmaiar lá no trabalho. E se ela pensar muito nisso, ela fica pistola, cara. Ela vai ficar infernizada com isso. O dia trabalhado dela foi a metade na alimentação dela. Problema 3. O custo de vida do trabalhador, né? Que trabalha na zona sul, na zona norte. 3. 4, né? Item 4. A distância do trabalho, cara. É isso, cara. O trânsito também é um grande problema aqui. São Paulo é famosa por trânsito? É, cara, mas eu acho que de certa forma lá pode ser um pouco mais organizado. Lá tem bem mais carros, a cidade é bem maior, mas eu vejo uma organização. E não é defendendo São Paulo, não, mano. São Paulo também é uma cidade horrível pro trabalhador, cara. Eu já fui um peão em São Paulo mesmo, dos meus 14 aos 19, já fui um peão lá, naquela cidade. Mas eu tenho uma memória boa de trabalhando lá, mas eu tenho uma memória que eu não passava tanta raiva pra ir trabalhar e nem pra voltar pra casa. Aqui eu passo mais raiva, cara. Aqui eu tenho que tomar bem mais cuidado pra tudo, entendeu? E essa sensação é horrível. Ela vai desgastando o nosso psicológico. Imagina pra um trabalhador que não tem condição de ir embora, ou porque a família inteira tá aqui, ele já tá acostumado, ele quer ir embora, mas não tem como, simplesmente não tem como. Ele tem que conviver com esse caos urbano pra caramba, entendeu? E isso, cara, acaba até no trabalho dele, entendeu? Aí eu fico pensando assim, cara, como é que você vai julgar a cultura daqui, de às vezes o cara xingar pra caramba, entendeu? É, sempre ter aquele jeitinho carioca de resolver as coisas, no trânsito mesmo, ontem, cara. Ontem eu tava de folga, eu fui fazer uma tatuagem, eu fui no estúdio lá em Botafogo, que é bem longe da minha casa, é tipo uma hora de carro. Porra, dentro da cidade, uma hora pra você ir de um bairro pro outro, pô, uma distância considerável, cara. Considerável, entendeu? Assim, de um bairro pro outro, uma hora e dez. E tava um trânsito absurdo, sexta-feira, 5 da tarde, entendeu? E não era um trânsito da galera voltando pra casa, porque eu tava sentido zona sul. Eu não tava voltando pra periferia. Tava um trânsito simplesmente porque tava, entendeu? Eu tive que entrar em outras ruas, pedi orientação do Waze lá pra ele me mandar pra outro bairro lá, senão eu ia me atrasar pra ir no estúdio da tatuadora. Aí eu percebendo assim que na Avenida Brasil, onde eu tô nesse exato momento, inaugurou uma faixa nova, a faixa da esquerda só pra ônibus. Na teoria, não pode outros veículos, a não ser ônibus, nessa faixa da esquerda. Ajuda para quem pegar ônibus, vai chegar mais rápido no centro, porque não vai pegar trânsito. Só que vocês acham mesmo que o carioca, ele não vai andar na faixa da esquerda dedicada só a ônibus? É o que eu mais vejo, pô. Há um mês que inaugurou isso, quase. Anda ônibus, anda moto, anda táxi. Polícia e ambulância, beleza, né? Não tem jeito, mas assim, pô, o que menos anda é ônibus, caralho. Tem radar? Tem. Mas assim, eles querem que se foda. Essa é a real. Esse é o jeito carioca. Mas, de certa forma, é fugir de um problema gerando outro problema. Cara, eu tava na minha frente ontem, cara. A van parou, ela simplesmente parou no meio da Avenida Brasil, que não se pode parar o carro no meio da Avenida Brasil, que é uma via expressa. Ela parou pra uma passageira sair da van e atravessar no meio dos carros pra ir pro outro lado da Avenida Brasil. Claro, ela só fez isso porque o trânsito tava parado, não dava pra fazer, né, com o trânsito a milhão. Mas não pode, cara. Isso é perigoso pra caramba, cara. E foi o que aconteceu. Eu tava na minha frente, eu olhei e falei, caralho, cara. Mas por quê? O trabalhador precisa fazer isso. O trabalhador diariamente, aqui no Rio de Janeiro, ele tem que dar o seu jeito pra poder ir embora, entendeu? Às vezes, quando, sei lá, eu tô no trabalho, eu fico sabendo que lá na periferia, não é perto de onde eu moro, mas é um pouco, sei lá, tá em guerra as facções. Ou morreu um miliciano e eles estão dando toque de recolher. Não é o meu caso, mas muita gente, aconteceu isso recentemente, ficaram sem transporte público, mano. Teve vídeo no Twitter de geral entrando em caminhão aberto, assim, num trecho da Avenida Brasil, só pra poder chegar em casa, pô, porque não tinha ônibus. Olha essa merda, cara. O trabalhador, ele fica trabalhando 9, 10 horas no seu emprego, que deve ser um emprego extremamente cansativo, com uma pressão gigantesca, e não ganha lá essas coisas, passa raiva o dia inteiro. E o único momento que ele tem de alívio é a hora que ele bate o ponto, enfim, dá o horário dele de ir pra casa, ele vai pra casa, quer ir pra casa, na real, e não consegue porque teve greve, porque estourou uma guerra entre facções, e o cara se vê ao léu. O cara olha e fala, mano, eu não tenho o direito de ir pra casa, brother. Sacou? E assim, um ano morando aqui, eu percebi isso nitidamente, cara. Aqui é uma sobrevivência muito cruel. Muito cruel. Eu converso às vezes com cariocas aqui, Uber, pessoas que trabalham comigo. Muita gente fala, cara, se eu pudesse eu ia embora. É muito triste isso, cara. Uma cidade que é uma das mais famosas do mundo, o Cristo lá, uma das sete maravilhas do mundo, já foi, ainda é, mas assim, já foi mais um lugar extremamente cultural. Muitos poetas são daqui, sambistas, escritores, atores são do Rio de Janeiro. Era para essa cidade ser uma máquina de desenvolvimento. Era pra ser mais desenvolvido que Curitiba, cara. Mas o carioca, ele quer ela só pra si e só pra ele. Por isso que ele corrompe a cidade. Por isso que existe milícia, ao meu ver, entendeu? Uma cidade tão incrível, tão cultural, que eles querem só pra ela. Então eles passam a tomar conta dela. Ela é minha. Então o que eu vou fazer? Eu vou cobrar isso do morador. Enfim, o buraco é mais embaixo, né? A milícia surgiu em Jacarepaguá, na Zona Oeste, né? Pra variar. Pô, e é muito triste, cara. Teve um pai de um colega meu, que trabalha comigo, pô, que ele falou que simplesmente a milícia começou a tomar conta do condomínio que ele mora, que é dele, que ele pagou, comprou o apartamento. Não é um condomínio luxuoso, é um condomínio de periferia simples, né? E os caras bateram na porta do velho e falaram, seguinte, cara, a gente tá tomando conta do condomínio aí, você tem até tal dia pra sair. A gente vai comprar o condomínio aí, toma esse valor X, que era um valor bem abaixo, era tipo uma gorjeta pra ele ir embora, e ele falou, não, mas não tá à venda não. O velho falou pro cara. Aí o cara, não, você não tá entendendo, meu senhor. Você vai sair. Esse é o valor aí pra você se organizar, pra você ver o que você pode fazer aí. E o velho teve que sair, cara. Porque os caras tomaram conta do condomínio. Você tem noção que absurdo que é esse, cara? Você tem noção, cara? Isso é mais comum do que parece, cara. Você, porra... Cara, passa 10 minutos no Twitter. O tanto de página do Twitter de informações sobre o Rio de Janeiro... plantão Baixada Fluminense. Cara, tanto de merda que tem aqui. Violência pra caralho, maluco. Se você ligar o RJTV de manhã, se tiver uma notícia ruim, mano, uma notícia boa, quer dizer, eu te dou R$50 agora, você que tá ouvindo, cara. É muito louco. Claro que em jornal, em programas policiais, eles filtram o que acontece, mas, cara, Rio de Janeiro é isso mesmo. É isso, cara. Pô, algumas vezes quando eu pego ônibus, assim, pra voltar pra casa à tarde, esses tipos de ônibus eu não tô pegando mais. Quando eu vou de transporte público, eu não vou de carro, eu pego mais o metrô, né? Ô, bicho... Tem umas linhas de ônibus assim, cara, que é simplesmente um caos, cara. Os ônibus todo quebrado, não sei nem como tá funcionando. Sem mola, sem porcaria nenhuma. Os vidros quebrados, ou balançando e fazendo um puta barulho. E, cara, muita gente entrando pela porta de trás, assim, meio que forçando a porta. Os moleque novo, assim, sabe? E você fica naquela tensão, pô, será que os moleques vão meter o assalto no ônibus aqui? Ou são os moleques que querem tirar vantagem e querem entrar na porta de trás? E você fica naquela tensão, cara. E claro que ninguém faz nada, a galera só quer voltar pra casa em paz, sem conflito, a galera, pô, fica na dela e não vai fazer nada. Mas pra você ver, olha o tanto de problema que eu falei que o trabalhador tem que enfrentar todo dia, isso é mais um. O cara consegue pegar o transporte público pra voltar pra casa. E dentro do transporte fica aquela tensão se essa galera que tá entrando forçadamente vai cometer um assalto, vai vai fazer alguma gracinha lá dentro. Tem uma linha de ônibus muito famosa, que ela, acho que ela faz Copacabana, ela vai pro Jacaré também, que é uma região perigosa aqui do Rio, que é o 474. Ela é muito famosa, por quê? Porque os caras surfam no ônibus, ficam em cima do ônibus, eles quebram a janela para deixar mais arejado e eles invadem o ônibus simplesmente, cara. E ela é tão famosa, perigosamente falando, que quando o ônibus ele para no ponto para pegar os passageiros em um certo lugar, a galera que tá no ponto de ônibus, que não vai pegar ele, atravessa a rua com medo de ter um arrastão ali. De gente que já tá dentro do ônibus ou gente que vai entrar no ônibus. Isso nada mudou. É cultural aqui. E eu falo isso com os meus próprios olhos. Porque estava eu em Copacabana, algumas semanas atrás, estava eu lá bebendo com uma galera lá. E o ônibus, ele simplesmente, esse 474, ele virou na esquina. Era uma região de vários bares, eu tava num barzinho e tal. E esse ônibus, ele parou na nossa frente, ele meio que ficou em frente à delegacia. O ônibus parou na delegacia, todo mundo começou a olhar. O que será que vai acontecer? Será que teve um assalto no ônibus e o motorista se deslocou até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência com os passageiros? Não. Simplesmente desceram uma caralhada de gente de mão dada entrando na delegacia de mão dada a mando da polícia. Geral. Tudo entraram para assaltar ou foram apreendidos e pegar esse ônibus como se fosse um bonde para ir para a delegacia. É inacreditável isso, cara. É inacreditável. Olha o tanto de problema que o trabalhador tem que enfrentar. Então, assim, cara, não é por isso que eu tô indo embora. Não é por isso. Só por isso, na verdade, né? É um caos, assim, que já me cansa, de certa forma. Mas o que eu tiro de experiência dessa cidade? Foi um momento muito legal. Tá sendo uma fase muito mais libertadora da minha vida, assim. Fui embora de Cachoeiro, né? E no Espírito Santo. Esse tempo morando aqui, pô, mano, eu tô feliz, assim. Eu fiz grandes amizades. O povo que eu conheci, que fiz amizade aqui, pô, um povo sensacional. Gosto muito da galera que eu convivi aqui, que eu convivo, entendeu? E, cara, eu tenho muita vontade de não deixar essa cidade, assim, esquecer ela. Pô, quero muito visitá-la, assim. Se eu for pra morar no futuro, pode ser. Mas, assim, mais pro centro, se tudo der certo. Numa região mais tranquila. Entendeu? Acho que é o desejo de todos, cara. Quando você tá numa região perigosa e você tem uma ascensão na vida, o que você quer fazer é sair dessa região perigosa e levar as pessoas que convivem com você também, dar uma condição de vida melhor, né? Porque, porra, é complicado, assim, cara. É muito ruim a longo prazo pro psicológico do trabalhador ter esse caos diariamente na mente, assim, cara. E nem dá pra descansar, cara. Olha outro problema. Às vezes o trabalhador tem uma escala de 6x1. Que é uma escala bem cruel. Aí, cara, o cara trabalha pra caraca. Trabalha pra caramba. Chega a famigerada folga do homem. Uma região boa de visitar é a Zona Sul. Que é uma região que às vezes ele trabalha lá. Só que ele mora longe. O que ele vai fazer na folga dele? Ele vai ficar em casa, pô. Ele vai encher a cara de cerveja, vai ver um jogo de futebol. E às vezes ele tem vontade de ir numa praia na Zona Sul, de, porra, dar um rolê no centro. Mas o cara pega e fala, mano, eu já vou pra lá todo dia, cara. Pô, não quero não. E fica lá pra turista, pô. Quem vai lá é turista. Ou o playboy ali, que tipo, ele trabalha pouco pra caramba e trabalha pouco, vive a vida, ganha bem. E o cara que rala, ele não tem energia de curtir, cara, porque ele tá lá todo dia trabalhando. Então, pô, na folga ele vai fazer o mesmo trajeto. Você vê como, a crueldade como é, cara. Então, tipo assim, o lazer do cara de periferia é cerveja, mano. Quando criança é jogar bola, depois de adulto faz família. E a diversão do cara é cerveja e futebol, mano. Churrasquinho. Tô dizendo que é ruim, é maravilhoso. Mas às vezes o cara quer fazer outras coisas, mas a energia não permite, o corpo não permite. O cara tem que se sacrificar muito pra isso, cara. Sabe? Vocês aí que moram em outras cidades, é mais ou menos isso, como eu estou falando no Rio de Janeiro? Acredito que sim, né? As grandes capitais, pelo menos, né? São Paulo, Recife, cara. Eu ouvi dizer que Recife também é uma cidade muito perigosa. Eu tenho amigos que moram no norte do país que falam que lá é complicado também. Mas assim, eu sinto que o Rio de Janeiro tem uma energia diferente, mano. É um povo incrível, mas é uma energia diferente, assim, sabe? Aí ontem eu fui no estúdio tatuar, mano. Um trânsito horrível. Eu levei 2 horas e meia pra chegar no estúdio. Simplesmente porque sim. E pra voltar foi mais rápido, né, cara? Mas aí eu tive que desviar de muito caminho lá, porque era uma hora que já não podia vacilar. Sabe isso? Essa sensação? Enfim, é algo que tá me cansando, assim, cara. Mas é isso, eu acho assim, se você mora no Rio de Janeiro e tá ouvindo esse podcast aqui, me fala se é isso mesmo que eu disse, essas impressões que eu tenho sobre a cidade. Se vocês já estão mais safos, acham que eu tô exagerando, pode falar na moral. Pode chegar lá na DM do Instagram do episódio lá, pode chegar no meu perfil lá e fala se é isso mesmo ou se eu tô exagerando, cara. Eu vejo muito sofrimento no rosto das pessoas aqui, cara. Ao mesmo tempo, elas não deixam de sorrir. É muito louco isso. Ao mesmo tempo, elas não deixam de sorrir. Mas eu vejo muito sofrimento no rosto das pessoas aqui, cara. E é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Eu tô na metade do caminho ainda, pra variar trânsito pra caramba. Essa obra na Avenida Brasil que não acaba. E é muito louco também que o vendedor ambulante, ele não perde a oportunidade de vender. Por exemplo, no trem, é acordamente liberado vender coisa no trem, né? Eu peguei trem umas 2 vezes aqui só, porque eu não preciso pegar trem. Eu pego mais metrô. No metrô não pode, definitivamente é proibido vender coisas. Definitivamente proibido, mas eles vendem. É muito louco, eles entram no metrô, cara, parece um passageiro comum que não vai vender nada. Eles estão com uma mochila, aí eles esperam a porta do metrô fechar, eles olham pro lado, olham pro outro pra ver se tem algum guarda. E eles começam lá: bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Trago novidades, esse é o chocolate que lá fora é tantos reais, aqui na minha mão tu paga tanto. E vende pra caramba, cara, e vende pra caramba. Eles pegam o trabalhador que tá saindo cansado, que é um chocolatinho pra adoçar a vida, né? Às vezes o trabalhador que tá com uma criança indo pra praia, ele já oferece uma caneta personalizada, algum papel de colorir lá pra pintar, e compra, né? Outra coisa também que eu vejo aqui, cara, é loucura, parece que eles sabem que tal dia vai ter trânsito. Por quê? Tô na Avenida Brasil, como eu já falei, via expressa. Porém, quando tem trânsito, que é o dia de hoje, e tá parando, você vai ver no seu lado de carro que tem vendedor na sua janela pra vender coisa. Tá vendo essas buzinas? Tá ouvindo essas buzinas aí? Aqui as motos têm o costume de ficar buzinando pra você ver que elas estão passando do seu lado. É irritante, é. Mas pelo menos você sabe que tá vindo uma moto. Eles com bibibibibi até lá na frente. Enfim, voltando aos ambulantes. É incrível como eles brotam sempre quando o trânsito está engarrafado. Sempre, cara. E compra, porra, eu dou maior valor quando você tá com maior sede, é 40 graus num trânsito e tem um cara vendendo uma água, filho. É muito louco isso, né? Mas pra você ver, é a cidade que você tem que ralar, mano. Você tem que ralar. Tem evento em tal lugar, do nada começa a brotar um monte de barraquinha de hot dog e aqueles ambulantes vendendo chiclete, vape, cigarro. Com aquela madeirinha pendurada no peito, sabe? Tipo uma mesinha pendurada no peito e vendendo coisa. Aqui, mano, aqui é lugar de sofrer, cara. Tá sendo um episódio escolachando o Rio de Janeiro? Não tá, mano, não tá. Eu gosto dessa cidade, eu gostei. Estou gostando de morar nela, né? Essas últimas semanas aí, né, que em breve vou partir, eu quero partir, eu já tô sentindo um clima de despedida dela, assim, né. Mas foi diferente de Cachoeiro. Por exemplo, Cachoeiro é uma cidade que eu morei 6 anos lá. Vibe completamente diferente, é interior, enfim, menor a cidade, mais fácil de fazer as coisas. Porém, é uma cidade que eu já não tava me sentindo mais bem-vindo, eu já não tava, porra, convivendo com os amigos, eu tava mais isolado, tava, pô, melancólico pra caramba. Era o momento de ir embora, simplesmente pro bem da minha saúde mental. Aqui, eu não tô com problema de saúde mental. Aqui, eu ralei pra caramba no começo do ano. Agora, mais, tipo, maio pra frente, maio de 2023 pra frente, minha vida melhorou financeiramente. Então, esse final de ano, assim, eu tô muito feliz comemorando as minhas pequenas vitórias, enfim. E com o Rio de Janeiro por trás, sabe? Então eu vejo a cidade, assim, com muita... Com muita gratidão. Pessoas que me... Opa! Essa buzina foi de quê, caralho? Pessoas que, porra, me deram uma moral, entendeu? Olha lá, outro acidente, ó. Caralho, maluco. Puta que pariu, bicho. Desviar aqui, ó. Eita porra. Aí, estou na faixa de ônibus por algo necessário, porque está fechada a pista principal aqui por causa de acidente. Ó a buzina do, das motos. Caralho, tá foda aqui, mano. Enfim. Então eu vejo essa cidade pra mim, pessoalmente, com muita gratidão por pessoas que me ajudaram, pessoas que me deram moral no trabalho, nos dois trabalhos, né? Tanto no trabalho que eu estou indo agora, com o trabalho com podcast, com designer de som, pessoas que me deram oportunidades, né? Então assim, cara, saindo do Rio, eu vou sair com muita alegria. Olha que loucura, mano. Agora pensando aqui, eu saí de Cachoeiro chorando de tristeza, não por sair da cidade, mas sim por sair da cidade. O que eu quero dizer com isso? Eu saí com uma sensação de derrota, com uma sensação de fracasso, que eu falhei, que foram 6 anos jogados fora, 6 anos ralando e morrendo na praia, 6 anos de frustração. E não foi bem isso, né? Quando a cabeça esfria, a gente percebe que não foi isso. Trabalhei, ganhei meu dinheiro, vivi, sorri, chorei e uma hora acabou. Mas dirigindo pro Rio com a minha pequena mudança no carro, eu tava chorando muito no carro com uma sensação de derrota. Eu ainda não tô indo embora do Rio, mas eu já tô sentindo uma sensação de vitória, que eu venci, que deu certo. Entendeu? E isso não tem preço, isso é muito bom. Provavelmente eu vou sair daqui tocando uma música autona, gritando de felicidade, cara, de ter vencido esse caos urbano que é o Rio de Janeiro. E eu desejo para todos que estão ouvindo, que trabalham no Rio de Janeiro, que moram aqui, ou que moram em grandes capitais, que estão passando por momentos parecidos, que passam, que sempre passaram, que vocês vençam também. Ou que vão embora daqui porque têm vontade, vão embora da cidade que vocês moram por vontade mesmo de ir para um lugar mais sossegado, que é o meu caso, ou porque o que vocês querem fazer finalmente dê certo. Você sair de um trabalho pela porta da frente, essa porta ficar aberta para você, você se despedir de um projeto que deu certo, porque você está indo para outro, você sair de uma cidade por um bom motivo, é maravilhoso. Lá no meu trabalho, um amigo meu, o Claudinho, salve Claudinho, ele saiu recentemente, mas ele estava com um sorriso no rosto. Eu falei, qual é, Cláudio? Aconteceu alguma coisa, cara? Você tá saindo da empresa? Ele, não, tá tranquilo. Ele tava com um sorriso muito grande. E eu falei, cara, você tá saindo por um bom motivo? Ele falou, tô. Eu não sou muito de perguntar pras pessoas, não, assim, ah, você vai fazer o quê? Vai trabalhar onde? Você vai ganhar mais lá? Deixa eu buzinar aqui, que o caminhão quer entrar. Você vai ganhar mais lá? Eu não sou de falar isso. Só falo, cara, tá tudo bem? Tá tudo certo? Porque ele passou por um perrengue. Recentemente, o filho dele estava internado, pô, ele estava muito emocionado, ele foi assaltado lá, tipo, saindo do trabalho, ele trabalha num setor diferente lá, né, a gente não vê tanto ele, mas ele estava atravessando a rua pra bater o ponto dele lá. Deixa eu passar, calma aí. E ele foi assaltado, cara. Os caras espancaram ele, mano. Porque, tipo assim, os caras derrubaram ele pra roubar o celular dele, olha que absurdo. Eles queriam a mochila dele. E ele caiu meio com a mochila nas costas e a galera achou que ele... Nossa senhora, bicho. Olha isso. Tem um navio na porra da Avenida Brasil. E os caras acharam que ele caiu de propósito pra não pegar a mochila, pra eles não pegarem a mochila, cara. E os caras, mano, bateram nele pra caramba, assim. Então quando ele anunciou que ele tava saindo da empresa, eu falei, cara, mas você tá saindo por aquele motivo? Você tá meio traumatizado? Ele, não, cara, tá tudo certo. Tá tudo bem mesmo? É por um bom motivo? Eu falei, ele é. Com aquele sorrisão. Eu falei, pô, tô muito feliz por você, cara. É muito bom quando pessoas boas se dão bem. Acontecem coisas boas com pessoas boas, que a gente fica feliz também. Ele foi um caso que eu fiquei muito feliz. Ele sofreu muito aquele dia, né? Ele não teve a assistência que ele deveria ter tido. Não vou dar mais detalhes, mas ele não teve a assistência que ele deveria ter tido no trabalho. Não vou elaborar mais isso não, mas é isso. Então assim, toda vez que eu via ele, eu ficava, porra, cara, o cara é muito maneiro e passou por isso. Mas enfim, ele foi um caso de felicidade. Ao sair da empresa, provavelmente ele conseguiu algo melhor, né? E, pô, eu saindo daqui, vai dar certo, já sei que vai dar certo. Eu vou sair com essa sensação também, igual a do Claudinho, cara. Por um bom motivo. Por um bom motivo. Tô olhando aqui pro horizonte, os carros, esse caos aqui, cara. Porra, cara, é muito foda de pensar, cara. É muito foda de pensar. Vou compartilhar algo com vocês aí. Quando eu tava aqui, quando acabei de chegar na cidade, eu tava sem emprego, sem nada. Aí eu entrei num treinamento pra poder entrar numa empresa de curso de inglês, né? Pra poder vender esse curso e tal, como executivo de vendas. É um emprego ok, um emprego maneiro. Se você fazer as vendas ali, você tira uma grana maneira, cara. Só que não é minha praia, cara. É muita pressão e tem que vender pra caramba. Porra, encheu o saco da galera pra poder vender o produto. Não é um produto ruim, não. Eu entrei na plataforma, é um produto maneiro. É um produto maneiro, mas assim, a nível de Rio de Janeiro, cara, a galera não tem esse tempo de estudar como esse curso tava se vendendo, assim, cara. Não tem, cara, porque, pô, é um caos do caralho. O trabalhador não tem tempo de estudar, mano. Então isso foi me desanimando de vender esse produto. Mas eu consegui vender um curso. Eu consegui vender. E, tipo assim, porra, cara, eu ganhei uma comissão de R$250 pra vender um curso, cara. Eu falei, caralho, mano, quem vende esses cursos por dia, quem vende uns 10 por dia, cara, dava de gerar uma grana do caralho por mês, mano. Só que pensando a nível de Rio de Janeiro, vendendo pras pessoas assim, porra, que eu conhecia, oferecendo produto, eu falei, mano, essa galera só... Eita, porra. Quase que eu atropelei um ambulante aqui. Essa galera, cara, vai comprar o curso e não vai usar, mano. Só que eu não vai usar, mano. Mas eu consegui vender pra um mano lá. Não sei se ele tá usando também, aí que fica. Mas assim, ele comprou, beleza, tal. A plataforma é muito legal. Aí, cara, esse dinheiro ele ficou esse tempo todo travado lá na plataforma, a minha comissão, R$254. Por quê? Porque precisava, porra, tirar um MEI, né, ter um CNPJ ali. Eu não tinha mais, eu tinha cancelado meu CNPJ, porque eu voltei pro trabalho CLT. Nunca saí, na verdade, mas aí eu me dediquei de novo ao CLT, não tava dando certo o CNPJ. Eu tranquei, ele ficou lá, esse dinheiro ficou lá. Pô, eu consegui entrar no emprego de novo, carteira assinada, né, do jeito que eu gosto. Voltei a fazer um CNPJ para poder, né, abrir a empresa aí de produção de podcast, de design de som. Ah, e detalhe, essa época que eu tava fazendo o curso, eu tava muito, muito preocupado com a minha vida, como ia ser meu futuro aqui. Eu tava real muito preocupado, eu não tava querendo assustar as pessoas. Mas por dentro eu tava muito preocupado. Esse também foi um dos motivos de eu tatuar uma tatuagem nova chamada War Inside, em cima de uma cabeça de uma figura grega. Essa guerra interna que eu sempre tenho comigo. Eu sou muito preocupado, mas eu nunca deixo de lutar contra essas preocupações. Mas nessa época que eu tava procurando emprego, sem saber o que fazer, aceitando qualquer coisa, eu estava nessa empresa de inglês aí, eu realmente estava muito assustado com o meu futuro aqui. Eu recebi a primeira comissão e falei, pô, legal, só que eu não estava conseguindo vender, mano. Não é minha praia vender dessa maneira. Eu tava sentindo que eu tava, porra, vendendo uma parada que ninguém ia usar, mano. Eu sei que não é isso, não é, porra, sabe? 250 conto, às vezes, o curso não é isso, né? A comissão que é. Enfim, mas é um dinheiro, assim, não era caro. É um dinheiro que uma galera pode gastar num bar numa noite, que a galera vai investir na educação dela. Mas o trabalhador não tem tempo, enfim. Então, enfatizando, nessa época eu estava muito triste, muito preocupado. Passaram-se os meses, estou tendo um sucesso financeiro legal nessa última época do ano. Aí eu lembrei, mano, desse dinheiro que ficou nesse aplicativo esses dias. Eu falei, caraca, maluco, eu tô com o CNPJ de novo, dá para resgatar esse dinheiro. Sacou? Eu lembrei assim, cara, do nada. Aí entrei no aplicativo de novo, que eu até desinstalei, instalei de novo, fiz o meu login, fui na aba de pagamentos e comissões, estava lá, R$254,02. Aí tava lá, anexar a nota fiscal até dia tanto, e dia primeiro é o pagamento. Aí eu olhei, pô, tá show, dá pra receber no comecinho do mês. Aí tinha que ter que mudar as configurações lá do seu CNPJ para ir adequado à venda do curso. Aí eu adicionei lá como vendedor também. Que na minha, né? Dá para adicionar vários KNAIs, né? Que é o nome, né? Várias opções do CNPJ lá. Eu adicionei, anexei a nota fiscal e foi aprovado. Tava em análise ali, pá. Tô trabalhando. Um dia antes do dia 1º lá, no dia 30, apareceu uma notificação no meu aplicativo lá do banco. Foi enviado o valor de R$250 para sua conta. Cara, eu olhei para aquilo, eu fiquei com vontade de chorar, mano. Olha como eu tô com vontade de chorar agora, olha que louco. Meu olho até ficou molhadinho aqui, cara. Eu olhei para aquilo e falei, cara, foi uma pequena vitória. Eu olhei para aquilo não como, pô, finalmente o dinheiro caiu. Eu olhei para aquilo e me passou um filme na cabeça. Eu sofri tanto nessa cidade no começo do ano, tanta preocupação na cabeça, brotou até um monte de espinha na minha testa nessa época. Eu tenho uma foto no meu Instagram, tô sem barba e tal, no quarto lá, no mesmo dia que eu fiz a entrevista para entrar nessa empresa de curso. Cara, eu tava com o rosto cheio de espinha. De preocupação, mano, o psicológico tava muito abalado. Então quando caiu esse dinheiro, eu tava no meu trabalho, eu olhei, eu fiquei emocionado, cara. Eu fiquei emocionado, falei, cara, eu venci, mano. Esse ano eu venci, sabe? Eu tive coragem, eu tive garra, entendeu? Eu tive garra, mano. Eu não arreguei, sabe? Eu enfrentei os meus demônios, mano. Essa guerra interna, eu ganhei um round, sabe? Eu sei que vai ser uma eterna guerra interna em mim, mas eu venci essa rodada, sabe? Da vida. Olhei esse dinheiro e falei, cara, vai ser... Esse dinheiro que caiu na minha conta, esses 250, vai ser da minha tatuagem, mano. Tatuagem foi mais cara, enfim, mas, porra... Metadinha ali, né? Pelo menos vai ser da tatuagem, mano. Me ajudou a pagar a tatuagem. No dia seguinte já tinha agendado a tatuagem, mas eu falei, pô, esse dinheiro vai ser da tatuagem. Vai ser uma parte da tatuagem. Então foi muito significativo pra mim aquilo, cara. Muito significativo. Essas pequenas vitórias da vida, entendeu? Tudo isso com o Rio de Janeiro por trás. Sabe? Se eu estivesse em Cachoeira ainda, eu estaria numa rotina bem monótona. Talvez longe de tanta violência, tanto caos, o calor é o mesmo, enfim. Mas eu estaria fugindo disso, cara. Porra, cara, recapitulando aqui, falando com vocês, eu me senti feliz de lembrar disso, cara. Então, acho que eu acho que é só isso, eu não tenho muito o que falar. Eu falei um pouco de Rio de Janeiro, né? Falei também um pouco sobre as minhas pequenas vitórias e como essa cidade foi importante pra mim. Mais um capítulo da minha vida tatuado agora em mim. É isso. Vou virar na rua aqui, já tô quase chegando. Tem um pequeno trânsito ali na frente ainda, mas já eu tô chegando. E é isso, galerinha. Esse foi o Confábulas Drive. Depois eu vou colocar esse áudio no computador, vou tratar um pouquinho para tirar um pouco desse ruído de buzina. Acho que o barulho do ar-condicionado também deve estar batendo no microfone aqui. Mas eu vou deixar esse clima, esse ambiente um pouco aí. Beleza, galera? Obrigado pela companhia. Espero que vocês estejam gostando do monólogo. Esse episódio, especificamente, eu queria ter gravado com algum amigo do trabalho. Aqui no carona, ele segurando o celular, para falar um pouquinho da visão dele como um morador, como um carioca da gema mesmo. Quem sabe numa próxima. Fica aí, olha a ideia aí, ó. Gravei a minha visão de um paulista morando no Rio. Um paulista capixaba, né? Morei tanto tempo no Espírito Santo que eu tenho algumas coisas de lá também já. Eu já tô muito tempo fora de São Paulo. Tô realmente muito tempo fora de São Paulo. Tô 16 anos fora de São Paulo, quase. Bom, é isso, galera. Fiquem na paz aí, tudo de bom pra vocês. Até o próximo episódio e tchau!